Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu hoje ocupo a tribuna e quero aqui iniciar o meu pronunciamento falando da realização da sessão do Congresso Nacional no dia de ontem, que ocorreu no plenário da Câmara dos Deputados, cuja principal matéria, segundo os defensores deste governo do senhor Michel Temer, era o PLN número 8, que abria crédito suplementar para o Ministério da Educação, especialmente para o pagamento das pendências relativas ao FIES, que é o Programa de Financiamento aos Estudantes Universitários Brasileiros. E um outro ponto que passou um pouco desapercebido é exatamente o que eu quero e vou abordar neste momento deste plenário. Mas antes, senhor presidente, falando a respeito do FIES, a gente já algumas semanas tem ouvido pronunciamentos de integrantes da base do atual governo, desse que entrou pelo Palácio, no Palácio do Planalto pela Porta dos Fundos. Nós tínhamos ouvido e ouvido muito, senadora Fátima Bezerra, que era importante a votação do PLN número 8, porque o pagamento do FIES estava atrasado e que as universidades particulares estavam vivendo sérios problemas e que os estudantes na iminência de terem que parar de estudar. Ora, o que era que nós dizíamos em relação a isso? Que era desnecessário esse tipo de pronunciamento, porque desnecessário era o PLN para abrir crédito suplementar, que perfeitamente poderia ter sido aberto através de medida provisória. Aliás, desde 2012, segundo estudos, levantamentos feitos pelo senador José Pimentel, que inclusive levou cópias, mostrou uma por uma de todas as aproximadamente 10 medidas provisórias que abriram crédito suplementar para garantir recursos para o FIES. Ou seja, isso era uma desculpa, uma de tantas desculpas que eles usam para tentar maquiar o seu discurso perante a opinião pública, perante a sociedade brasileira. Mas, senhor presidente, eu disse aqui que também no dia de ontem foi votado o PLN número 14, um PLN que abriu um crédito suplementar na ordem de 3 bilhões de reais, cuja a utilização é para o pagamento de contribuições e integralização de cotas a organismos e agências internacionais, a bancos e fundos multilaterais de desenvolvimento. Nenhum problema nisso, todos nós votamos a favor do PLN. Entretanto, o que nos chamou a atenção e deve chamar, portanto, a atenção de toda a sociedade brasileira é a forma e a justificativa como foi apresentada pelo governo nesse PLN e pelo atual governo, repito, do senhor Michel Temer. Primeiro, que a indicação, senadora Fátima, a indicação dos recursos para abrir esse crédito suplementar, para pagar débitos, obrigações junto a instituições internacionais, a fonte dos recursos, qual é? Superávit financeiro de 2015. Eu repito, a fonte qual é? Superávit financeiro de 2015. Aí muitos podem perguntar, mas o que é isso? Superávit financeiro de 2015 é quando houve uma arrecadação em 2015 que não foi utilizada. Aí eles dizem, mas ué, superávit no ano de 2015, se foi um ano onde a União obteve um déficit de aproximadamente 100 bilhões de reais, como é que pode ter superávit? Mas eles aqui disseram, assinaram, que houve superávit financeiro em 2015. Mas não para aí, senhores senadores e senhoras senadoras, não para aí. Na justificativa, no item 4, justificativa essa assinada pelo atual presidente, senhor Michel Temer, ele diz o seguinte, que esclarece a propósito que esta suplementação não afeta, se Vossa Excelência me permitir pelo menos uns 3 minutinhos para que eu possa concluir, que não afeta na justificativa É o presidente atual que escreve e assina que esta suplementação não afeta a meta de superávit primário. Veja, e nós aprovamos ontem. E por que eu estou trazendo aqui? Porque foram essas as razões que levaram as senhoras e os senhores senadores a tirar o mandato de uma presidenta democraticamente eleita.
Me concede
porque
uma parte,
disseram
senadora?
Que isso era crime.
Me concede
isso
uma
não
parte?
É crime. Nós dizíamos, todos os presidentes, governadores fazem a mesma coisa. Nós dizíamos, é possível sim haver superávit financeiro, mesmo dentro de um ano onde houve, só um segundo, senador, onde houve uma manifestação geral de déficit. Porque
me concede
em
uma parte, amiga.
Específicas, eu concluí meu pronunciamento.
Tá
meu,
bom, querida amiga.
Eu só pedi.
Não, você não pede raciocínio nunca, você é muito inteligente. Me concede uma parte depois.
Deixa eu concluir, senador, por favor.
Eu deixo, mulher.
Então,
deixo.
Veja, são as mesmas razões. Segundo, diziam que não havia superávit, portanto, ela não podia abrir alguns créditos suplementares e que aqueles créditos estavam impactando a meta primária. E que não tinha autorização legal, e nós dizíamos que tinha autorização legal, sim, na própria lei do orçamento, autorizava a presidente a abrir crédito suplementar por decreto. Não, é de fato, diziam eles, os golpistas, não, ela podia, se não afetasse a meta. Então, veja, não podia decreto porque aquela suplementação estava afetando a meta. E a gente dizia, não, não afeta a meta porque a autorização orçamentária não é gasto. Só gasto pode afetar meta.
Me
o que é que o Michel
parte,
Temer né? escreveu e assinou embaixo agora? Não esclareço a propósito que não há impacto na meta fiscal desse ano. Por quê? Por conta do decreto 8.670, que é o decreto de contingenciamento.
Me consegue uma parte, senador?
Senadora Fátima, é o decreto de contingenciamento. Veja, não foi à toa que um dia desses, depois de tudo resolvido...
Consegue uma parte, senadora?
Depois de te retirar da presidência do poder, não foi à toa.
Eu lembraria...
Que foi o ministro Lewandowski quem, desta mesa, dirigiu a sessão de julgamento da senhora presidente da República.
E no final errou tudo.
Que houve um tropeço da democracia.
Me dê uma
palavra. Um tropeço da
democracia. Presidente, senhor presidente,
então,
eu gostaria...
Veja, a cada
senadora,
dia que passa...
Gostaria só de pedir respeito. Nós temos uma oradora na tribuna.
Estou desrespeitando
não,
ela não,
respeito
senadora
também
Fátima.
O direito de um outro senador de solicitar uma
Vanessa,
parte.
Vanessa, você me dá uma parte,
é um,
querida?
É um direito
calma,
que ele tem.
Obrigado, eu estou esperando, vou aguardar.
Mas ele tem que respeitar o orador que está na tribuna.
Estou desrespeitando ela não, senadora.
Está o tempo todinho pedindo uma parte. Aliás, nós estamos no horário destinado à comunicação inadiável, perante o regimento.
A senhora deu uma parte à senadora Fátima?
Não é nem permitido a parte. Eu já parei, estou apenas pedindo respeito.
A mim você não deixou falar.
Respeita a oradora que está na tribuna.
Eu respeito ela e respeito a senhora também. Só que quando eu estou na tribuna e ela me pede a parte, eu dou.
Sim,
porque eu gosto dela, sou educado, ela é minha amiga, e eu dou. Mas eu não estou desrespeitando nem ela, nem a senhora.
Eu desafio.
Entendeu, senadora?
Eu desafio.
Eu também gosto muito da senhora.
Queria lembrar o plenário que a oradora, a Graziotinha, a nossa querida senadora, está fazendo uma comunicação. Regimentalmente, não cabe o aparte.
Cabe, sim, é o debate. Fique frio.
Eu só queria dizer, não ao senador especificamente, mas registrar nesse plenário que eu também, como todos aqui, solicito a parte. Entretanto, eu solicito a parte uma vez e aguardo silenciosamente até que o orador que esteja na tribuna conceda ou não a parte. Nunca eu utilizei do microfone para ficar a cada segundo dizer, me concede uma parte, me concede uma parte.
Não vou pedir mais não, vou pedir mais não.
Eu respondi, com muita educação ao nobre senador que me pediu, um minutinho, nobre senador. Eu vou conceder a parte, um minutinho, eu vou conceder a parte à Vossa Excelência.
Tá bom, Vanessa, eu não vou pedir mais não.
Continue seu raciocínio. Agora eu estou concedendo a parte, apesar de estar aqui falando no momento de comunicação inadiável, a mim não há um problema nenhum, porque eu quero debater essa questão. Eu quero voltar ao debate, porque para nós isso não é uma questão superada. E eu não estou aqui fazendo um pronunciamento vazio. Eu estou aqui falando de um PLN que foi votado no dia de ontem no Congresso Nacional. Um PLN onde é o senhor Michel Temer que escreve, abrindo um crédito suplementar, primeiro, que não impacta as metas, porque só o que é possível de impactar as metas é o gasto e não a abertura de crédito, e ele pede baseado no superávit financeiro do ano de 2015. quando houve o déficit de 110 bilhões de reais. Mas existem fontes específicas que têm, sim, superávit, porque o gasto é para determinadas questões somente. Então, é esse o debate que eu trago, é importante, porque fica para o registro da história. Aliás, como pronunciamento do senhor ministro Lewandowski, fica também para o registro da história. E, senador Magno Malta, se Vossa Excelência quiser, e a mesa for benevolente, que certamente será, eu concedo a parte à Vossa Excelência.
Eu faço essa parte à Vossa Excelência até para concordar com Vossa Excelência. Veja só, Vossa Excelência nunca achou que eu ia falar isso. Vossa Excelência está certa. O procedimento é esse. Vossa Excelência já colocou ponto por ponto, quem está assistindo na TV Senado já entendeu os pontos que Vossa Excelência colocou, eu não preciso repetir. Vossa Excelência só erra no final. Fazendo esse discurso ontem, eu estava na televisão, e Vossa Excelência raciocina bem, é uma senadora inteligente, fala sem papel. Não estou dizendo que os que falam com papel não são, são também, mas Vossa Excelência argumenta bem, tem capacidade, é corajosa, e fez um argumento corretíssimo. Vossa Excelência só esqueceu no final de dizer uma coisa. Quando Vossa Excelência diz, olha, Dilma fez isso, então foi cassada. Temer faz, é normal? A diferença entre um e outro é que Dilma fez sem pedir autorização ao parlamento. E Michel Temer está pedindo autorização ao parlamento. E é isso que a lei fala. Quem precisa autorizar a suplementação é o parlamento. Não pode o gestor fazer isso do seu próprio punho, e ela fez. Aí ela comete o crime. Ninguém falou de crime penal, falou de crime de responsabilidade fiscal. Então é isso, ela deixou de pedir autorização para o parlamento, que é quem autoriza, Câmara de Vereador. Deixa eu falar mais um pouquinho, venham, rapidinho. Mas esse é o nome dele lá no Piauí, onde ele arruma os votos dele. Então, a gente boa demais, né? Então, até esqueci que eu estava falando, é brincadeira isso. Olha, autorização. Ela esqueceu de pedir, orientaram ela para não pedir. Ou não sei se ela foi movida pela arrogância de não fazê-lo. Então é o seguinte, tendo Vossa Excelência com essa capacidade, não se esqueça no final de dizer, realmente, se ela pede autorização como o Temer está pedindo, que se o Temer faz isso de alta deliberação e não pede ao parlamento, cometeria o mesmo crime? Então é essa a minha colocação que eu quero fazer para Vossa Excelência hoje. Ele comete um acerto. Ela cometeu um erro, ele cometeu um acerto. E a outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, Vossa Excelência, na sua fala, novamente, repete, e os golpistas caçaram ele. O Brasil tem 13 milhões de golpeados, e eu não sei quem os golpeou. Obrigado.
Eu nobre senador, primeiro eu quero agradecer a paciência, a benevolência, não só de Vossa Excelência, mas dos nossos pares que aqui estão no plenário, e dizer que esse é o bom debate, senador Magno, esse é o bom debate. Eu falei sobre isso, Vossa Excelência talvez não tenha prestado atenção, mas me dá uma grande oportunidade de responder, porque ontem, quando eu acabei de fazer o pronunciamento na sessão do Congresso Nacional, um deputado federal tomou o microfone e falou exatamente disso que Vossa Excelência levanta agora, e que eu me referi agora neste pronunciamento, que a diferença é que a presidenta Dilma fez por decreto e o presidente Michel Temer estava fazendo por projeto de lei. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Nós dizíamos, ela tem autorização da lei orçamentária para abrir crédito suplementar por decreto. Aí o que é que os senhores diziam a nós? De fato, ela tem a autorização em lei, mas só pode o fazer quando a abertura do crédito suplementar não impacta a meta. Só quando não impacta a meta. O que, que eu estou aqui dizendo? Nenhum crédito suplementar, seja ele por lei ou por decreto, é capaz de impactar a meta. E quem é que escreveu e assinou aqui? Michel Temer. Que este decreto não impacta a meta. Por quê? Porque nós temos um decreto de contingenciamento. Que é esse decreto de contingenciamento, que é esse decreto que determina os limites de gastos, é que vão dizer como será impactada ou não a meta. Então está aqui o ministro Lewandowski, que já absolveu a presidenta Dilma, e agora Michel Temer absolve, eu não tenho dúvida nenhuma, e me desculpem, eu peço desculpas pela insistência. Eu até não gosto, acho que estou ficando até repetitiva demais. Mas quando alguém é penalizado por um crime que não cometeu, que foi o caso da presidenta Dilma, ela não foi julgada, ela sofreu um golpe. Aliás, eu vi muitos senadores dizendo que ela não está saindo por causa disso, não. Bobagem, decreto é bobagem, pedalada é bobagem, pedalada nem existe. O que existe era um plano, uma lei que determinava ela a presidente a cumprir a lei. Não, ela está saindo mesmo pelo conjunto da obra. E nós estamos vendo agora qual é o conjunto da obra que eles querem mudar. É a PEC 241. É acabar com a Lava Jato. É isso que o Brasil está assistindo, mas está acordando. Porque se tirou ela, não quero Temer. Aliás, o jornal Estado de São Paulo publicou ontem uma pesquisa. Mais de 90% das pessoas ligam o senhor Temer à questão do golpe. Por quê? Porque foi golpe. Obrigada, presidente.